Saudação a todos os queridos irmãos, vamos mais uma vez mergulhar um pouco na palavra de Deus, agora no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, na famosa história que deu o início à expressão "atire a primeira pedra", tanto que o título que eu coloquei é "Atire a primeira pedra, três pontinhos, se puder", como nós vamos ver aqui. É bom deixar claro que esta passagem não consta em todos os manuscritos antigos de João. Algumas versões estão em parênteses, como inclusive a nossa aqui está em colchete, aliás, até do versículo 53 do capítulo 7, o último versículo do capítulo 7, até o versículo 11. O texto inteiro da história desta mulher adúltera está em parênteses. Pelo que eu estudei, e conforme o grande erudito F. Bruce, em inglês, ele afirma que é seguro considerar o texto como genuíno texto bíblico, e faz parte do cânon, sem dúvida. Mas não se sabe exatamente, não se tem certeza quanto ao evangelista que o escreveu. Mas vamos considerar, então, como um texto bíblico e tirar daqui as grandes lições que nós temos. Então, essa época foi aproximadamente 6 meses antes da morte do Senhor Jesus Cristo. Versículos 1 e 2, João 8, 1 e 2. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E, assentado, os ensinava. É provável que Jesus tenha passado a noite em oração lá no monte. Não está escrito, apenas que ele foi para o monte lá, passou a noite, e voltou de madrugada para o templo com o propósito de ensinar. Então vamos aos versículos de 3 a 6. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: "Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?" E isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Eles trazem, então, à presença de Jesus, né, uma pequena multidão, um grupo de pessoas, liderados pelos escribas e fariseus, uma mulher, então, surpreendida em adultério. Os escribas eram estudantes, intérpretes, professores do Velho Testamento, muito respeitados na época. Foram acusados por Jesus de terem anulado a lei de Deus por suas próprias tradições. Os fariseus, que significa literalmente separados, eles eram chamados assim pelos inimigos deles, porque eles não se envolviam em assuntos políticos. Eles passaram a existir no tempo dos Macabeus, lá em 150 anos antes de Cristo. Então, eram dois grupos muito fortes, religiosamente falando, em termos de autoridade, e eram guardiões da lei oral e da lei escrita. Especialmente os fariseus eram muito cerimonialistas, chamados por Jesus de hipócritas, e eram espiritualmente frios. Agora eles estão juntos aqui, formando um grupo de pressão muito forte sobre Jesus Cristo, e eles apelam para a lei de Moisés, obviamente querendo se passar por justos, por corretos e obedientes à lei. Só que a lei de Moisés dizia que ambos deveriam ser apedrejados, mulher e homem. pegos em adultério, está lá em Levíticos 20, versículo 10, que eu não vou ler, mas é muito claro lá. Onde estava o homem? Por que não trouxeram o casal? Deixaram escapar o homem? Estavam combinados com ele? Não sabemos, mas fica uma pergunta do ar, e obviamente a falta do homem enfraquece muito a causa desses escribas e fariseus, apelando para a lei de Moisés, e eles próprios já estavam deixando de cumprir a própria lei de Moisés. Já nota que fica assim uma ideia de uma coisa arranjada. E eles dizem, mandou Moisés e tal, e tu o que dizes? Então, o que eles queriam, e está escrito aqui claramente, o que eles queriam mesmo era confrontar Jesus com Moisés, colocar um de frente do outro. A pergunta deles, o que dizes? Podia parecer que eles queriam aprender do grande mestre, reconheciam nele uma autoridade, então queriam ouvir, aprender sobre uma situação complexa, apedrejamento de uma mulher e tal. No caso, deveria ser de um casal, mas não era pergunta para instrução, tinha nada a ver com isso. Eles queriam era ter do que acusá-lo, eles estavam fabricando motivo de acusação. Foram muito astutos, porque se Jesus dissesse para não apedrejar, estaria indo diretamente contra a lei de Moisés. Algo impensável. E se ele dissesse para apedrejar, dois problemas. Primeiro, onde estaria o amor dele pelos pecadores? Eles iriam explorar, iriam por esse rumo aí, sem menor dúvida. Segundo, talvez mais perigoso, mais grave ainda, é que para decretar a morte, somente o Sinédrio poderia fazer, que era uma reunião de 70 homens, autoridades do povo judeu. E mesmo assim, o Sinédrio, depois de condenar alguém à morte, por motivos religiosos, tinha que pedir autorização do governador, debaixo do jugo romano. Então não era assim tão simples. Se Jesus dissesse, pode apedrejar, ele estaria confrontando, afrontando, talvez seja melhor, todo um protocolo que envolvia dezenas de pessoas, inclusive a autoridade romana. Aí a gente pensa, o que que Jesus vai fazer? Opção A, ruim. Opção B, ruim. Reação dele, não respondeu nada. E começou a escrever na terra com o dedo. Vamos notar aqui, primeiro, a situação era tão hostil que Jesus não dirige uma só palavra aos fariseus, aos escribas, nem à mulher, nem ao povo, nada. Silêncio total. E perguntaram a ele, o que dizes? E ele não responde. Existem momentos, irmãos, em que o silêncio é a melhor opção. Pode ser que alguém seja interrogado e não responder, pode dar ideia de covardia, de medo, de astúcia simplesmente, mas pode ser sabedoria pura. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, nós lemos assim, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7. A famosa passagem que tem tempo para todo o propósito debaixo do céu, começa no versículo 1. Eu não vou ler a passagem toda, porque tem muitas duplas de contrastes falando de tempo de espalhar e tempo de juntar e tal. Essa diz, tempo de rasgar o 7 e tempo de coser, quer dizer, costurar, tempo de estar calado e tempo de falar. Impressionante como está claro aqui o valor de saber. Então não é que o caladão é sábio, e o que fala muito é um tolo. Não. Tem tempo de falar e tem tempo de calar. Agora, sim, a Bíblia fala que estar calado é mais prudente e é até óbvio que corre o risco de dizer menos coisas para se arrepender depois, do que ser acusado depois. Então é mais prudente mesmo. Mas não significa que a pessoa calada é sábia e a que fala mais não é. Nesse contexto aqui, tem, e como o próprio Eclesiastes coloca, vai ter o momento de falar e falar de uma maneira clara, de uma maneira, às vezes, longa, de uma maneira curta, até a maneira de falar varia e tem a hora de ficar calado. O próprio Jesus, durante o seu julgamento, para não dizer seus julgamentos, porque ele esteve diante de várias autoridades diferentes, em três, ou nas três anais, o sumo sacerdote Pilatos, governador da Judéia, e Herodes Antipas, chamado Tetrarca da Galileia, em todos eles nós vemos o comentário claro, não deve ser por acaso, que nós vemos aqui em Marcos capítulo 14, versículo 60, ele diante de Anás, o sumo sacerdote, levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, nada respondes aos que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. De fato, o texto diz que ele tornou a interrogar Jesus e Jesus então falou alguma coisa. Mas observe como Marcos registra, ele não respondeu nada. Detalhe, ele não respondeu nada diante da observação do sumo sacerdote, que ele já estava calado. Você não responde nada aos que ele acusa? Mesmo assim, ele não respondeu nada. Não somente aos que não acusavam, como ao próprio sumo sacerdote. Trancou quase totalmente. Como falei no fim, falou alguma coisinha. Marcos 15, logo depois, nos versículos 4 e 5, diante agora de Pilatos, governador da Judéia, tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Eles se admiravam pela estratégia ou pela atitude de Jesus de nada falar. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra. Ao ponto de Pilatos muito se admirar. Lucas capítulo 23, versículos 8 e 9, agora diante de Herodes Antipas. Lucas 23, 8 e 9. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, porque havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Tudo bem, pastor. Hora de ficar calado e hora de falar. Jesus falou muito em muitas ocasiões. Claro, tem capítulos inteiros de João que são discursos dele. Quando ele acusou os próprios fariseus aqui, falou muito. Pastor, e qual é a hora? Ah, se eu soubesse. Ele sabia, mas eu não tenho essa sabedoria. A minha resposta é muito simples. Primeiro, saiba o fato bíblico que há momentos de falar e momentos de não falar. Só em saber isso já é grande coisa, porque você vai ficar com essa responsabilidade na cabeça. Qual é o sábio aqui? Falar ou não? Segunda solução, ou segunda parte da solução, ore a Deus constantemente. Não apenas na hora do aperto, que é bom orar na hora do aperto, é bíblico, tem alguns oraram a Deus em grande aperto. É lícito pedir a Deus, Senhor, me ajuda se eu falo agora ou não, se eu respondo ou não, o que eu vou dizer. Mas ao longo das suas orações, como um costume seu, especialmente se você é dos que falam muito, né, e se eu for me colocar numa categoria, eu vou me colocar aí, talvez, infelizmente, eu gostaria de falar menos, ser mais discreto às vezes, mas a gente nasce assim e tem que ter cuidado com o que fala Até porque, como disse, a Bíblia mesmo diz que é mais prudente ficar calado. Então, o que fala mais tem que estar sempre muito mais atento. Embora o que o caladão também deve dizer, ou pedir, Senhor, que eu não me cale na hora de ficar, na hora de falar, porque será tão errado quanto. Então, em suma, cada um cuide de pedir a Deus sabedoria apropriada para saber como se comportar no momento de aperto, no sentido de alguém lhe fazer uma pergunta nos seus olhos, na frente de pessoas, diante de um grupo, às vezes diante de uma classe inteira, numa faculdade ou coisa assim, ou numa reunião de diretoria, seja lá onde for. Peça a Deus sabedoria para falar ou ficar calado. Segunda observação aqui sobre a reação de Jesus de não falar nada e escrever. Ele não se dignou a aceitar ou iniciar uma discussão com aqueles escribas e fariseus, uma discussão teológica sobre a lei de Moisés, aprofundar ali. Não. Ele sabia muito, muito bem os motivos deles. Ele não iria perder tempo com isso. Sabedoria pura. À primeira vista, puxa, Jesus perdeu uma oportunidade espetacular, um drama ali, uma mulher, cabeça baixa certamente, envergonhada, encabulada, acusada de adultério, pegue flagrante mesmo, um grupo de autoridades religiosas, um grupo maior de judeus, de pessoas do povo, olhando, e os próprios escribas chamam Jesus para uma discussão espetacular. A lei de Moisés diz isso, o que tu dizes? Que oportunidade que Jesus tinha ali? Calado. Se abaixou e começou a escrever. Perdeu a oportunidade. A rigor, não perdeu, porque não era uma oportunidade. Poderia parecer uma oportunidade, mas não era. Por quê? Porque o povo não iria ver uma discussão de alto nível, bem intencionada, honesta, sincera, das autoridades religiosas da época com o mestre Jesus de Nazaré. O povo não iria ver aquilo. O que ele iria ver era uma discussão totalmente deturpada, deformada, com o propósito escondido de levarem Jesus para um aperto. Não queriam aprender nada, não queriam nada, só isto. Então não era o que parecia ser oportunidade, não era. Irmãos, quantas vezes nós crentes caímos nessa armadilha? Eu já caí mais de uma vez. Por que que eu fui responder aquilo? Eu poderia contar aqui, eu não vou falar, porque eu vou gastar tempo. Por que que eu falei? Falei coisa séria, claro, achando que era uma oportunidade excelente de conversar sobre a Bíblia com alguém. Não era. Só agora me passo duas ocasiões na minha cabeça. Um em Florianópolis, lá com o primo. Eu fui chamado, fui atraído para uma discussão que achava que era nobre, bíblica, achando que era uma espetacular oportunidade de testemunhar o Evangelho, que nada, deu, foi tudo errado, foi muito ruim. Eu não percebi, não percebi. Cuidado com discussões bíblicas estéreis. Se perceber que o propósito não é sábio, pare. Aliás, eu acho que a palavra não é sábio que está aqui escrito, eu errei, é sadio. Se perceber que o propósito não é sadio, pare. Ou mesmo às vezes, não é nem que alguém esteja mal intencionado, que também ocorre, certamente. Mas alguém não está nem aí para falar o evangelho, falar do evangelho, da Bíblia, nem aí. Mas é alguém muito educado. Ou é alguém que depende de você de alguma forma, hierarquicamente inferior, seu empregado, seu subordinado. Ele não vai ousar cortar a conversa, sabe que você é crente, e ele vai manter uma conversa, ou por educação, ou por conveniência, até profissional, mas você percebe. Uma vez eu estava conversando com dois engenheiros, um muito interessado em ouvir o Evangelho. Foi desagradável para mim perceber que o outro ficava olhando para o teto do meu gabinete. Isso foi no meu gabinete, lá na igreja Manancial. Um interessadíssimo perguntando, os olhos chegando, grudavam em mim. E o outro olhava para o teto, olhava para a parede, para os quadros, olhava para lá e para cá. Claro que eu fixei no que estava perguntando e querendo mesmo aprender, e terminou se convertendo este engenheiro. O outro, pelo que eu saiba, até hoje não. Mas vamos supor que fosse apenas aquele desinteressado e que você tivesse iniciado uma conversa tentando evangelizá-lo e ele começasse a olhar. Isso acontece muito, irmãos. Olhar para o lado, olhar para cima, olhar para... Pare! Não adianta. A Bíblia até fala em jogar pérolas aos porcos, que é aplicável numa situação dessa, mas eu não vou desenvolver. O terceiro ponto da reação de Jesus, que causa admiração também, é... ele passou a escrever. Essa é a única vez que fala em Jesus escrevendo alguma coisa. E mesmo assim, com o dedo na areia. O que isso significa? Que a menor rajada de vento ia apagar o que ele escreveu. O homem sobre o qual mais livros no mundo têm sido escritos não deixou uma só linha do seu próprio punho. Aquelas linhas ali na areia duraram alguns segundos, no máximo alguns minutos. E não se tem a menor ideia do que ele escreveu. Aí tem sugestão de todo tipo, que acho que não é o caso a gente citar aqui. Mas todo o ensinamento de Jesus Cristo foi verbal. E Deus providenciou que o Espírito Santo iluminasse pessoas para anotar. Os evangelistas, principalmente, e fontes dos quais eles lançaram mão para os seus trabalhos. Imagine se tivesse uma palavra de Jesus escrita, original mesmo, autêntica, uma palavra dele escrita num pergaminho, numa madeira, num lugar. O tamanho da idolatria que se iria fazer disto. Voltando, então, para o nosso texto de João 8, voltando a João 8, agora vamos para o versículo 7. Como insistissem na pergunta, então está Jesus aqui no chão, escrevendo na areia o que nós não sabemos. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que, dentre vós, estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Então, a rigor, o pronunciamento dele tornou-se, ele julgou assim, indispensável, e resolveu falar. Uma resposta, como não poderia deixar de ser, extremamente inteligente, mas sincera, como também não poderia deixar de ser, e clara. Às vezes, isso pode acontecer, muitas vezes ele falou não claramente, mas aqui foi claro, e sem tentar sair do aperto. Não. O que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E voltou a escrever na areia. Tem mais essa. Versículo 8. Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Ele apoiou a observância da lei, autorizando o apedrejamento. Mas, usando a sua autoridade divina, nesse caso particular, de impor uma condição para os apedrejadores que, por acaso, surgiriam. A condição era não ter pecado. Mas um momento, a lei tinha esta condição? Não. Não exigia esse detalhe. Mas aqui é uma explicação que nós, pregadores, estudantes da palavra de Deus, procuramos dar. A rigor, bastaria dizer, a lei não exigia esse detalhe, mas Jesus exigiu. Ele tinha autoridade. Ele era senhor do sábado. Ponto. Acabou. E às vezes nós temos que responder a si mesmo, quando é uma pergunta que a gente não tem a menor ideia da resposta. E acontece. Mas aqui há uma pista, sim, uma forma racional, ou bem, não que as outras são irracionais, mas ao nosso alcance de ter a resposta, ou uma sugestão, pelo menos, é que a lei estava sendo tão deturpada no seu aspecto básico, que era o espiritual, que não tinha sentido obedecê-la aos pedaços. Obedece aqui e não obedece ali. E ainda mais por motivos totalmente escusos, cínicos, como era o caso aqui dos escribas e fariseus. A lei foi feita para ser seguida por um povo sincero, temente a Deus, onde as cerimônias, os sacrifícios fossem feitos de uma maneira honesta, como uma consequência natural do que se passava no coração. Era para ser assim o cumprimento da lei. Mas não estava acontecendo coisa nenhuma disso. Então, ao mesmo tempo em que ele respeitou a lei, Jesus mostrou que nenhum deles estava em condições morais, espirituais, de aplicar uma punição a outro. É isso que ele fez. Então, ele fala, aquele que dentre vós estiver sem pecado. Jesus conhecia o coração dos homens e sabia que era inteiramente mau. Jeremias, lá em 17:9, diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Esse corrupto é estragado. Não é corrupto só no sentido que nós temos aqui de corrupção financeira e tal. Não, obviamente inclui, mas estragado, não presta, deixou de ser saudável. É isso, ele conhecia os corações, ele sabia muito bem o tamanho do, eu ia dizer, desafio, mas da condição que ele colocou para cumprir a lei. No caso, apedrejar uma mulher adulta. Uma das piores armadilhas do diabo é fazer o homem pensar que é bom. Mesmo com algumas falhas aqui e acolá, mas de uma maneira geral, sou bom. De achar que é aceitável perante Deus, que afinal não é tão exigente assim como dizem. A Bíblia mesmo não fala que Deus é amor. Não. Então, eu vou ser aceitável diante de Deus. Que não tem do que se arrepender. Ah, tirando uns pecados enormes aí que a gente trata aí com algumas esmolas, algumas doações aí para a igreja, coisa assim, a gente resolve isso com Deus, umas promessas, a gente resolve isto, mas tirando isso aí, que a maioria desses grandes pecados eu nem tenho, não é assim. É impressionante, agora me referindo à recente promoção, como foi chamada, eu achei muito interessante, chamada A Passagem para o Céu do Irmão Jimmy, meu pai, sábado atrasado. Impressionante a quantidade de mensagens que nós recebemos, tanto de crentes quanto de não crentes, e praticamente todas elas falando muito de virtudes dele. Muitas. Teve um, que eu acho que não é crente, um rapaz muito inteligente, inclusive, trabalhou com ele, disse que não tinha nem os adjetivos que ele precisava para descrever a pessoa do irmão Jimmy. Voltando à época em que ele estava sendo evangelizado, irmão Haroldo, pastor Haroldo, por mim, eu pensava, vai ser complicado isso, porque essa característica dele, ele já tinha. Aliás, nasceu assim, como um rapaz eu não conheci, né? Mas eu conheço a história e biografia dele, e jovem casado, jovem pai, aí eu comecei a conhecê-lo, ele tinha 25 anos quando eu nasci, e logo, nos primeiros anos, eu comecei a ter consciência, aí daí para frente eu vi tudo. Então era assim mesmo, uma lista enorme de virtudes. E eu pensava, como é que eu vou dizer para esse homem que ele vai para o inferno. Ele não vai aceitar isso. Inferno? Uma pessoa como eu, não roubo, não minto, não bebo, nada. Respeitadíssimo na sociedade, em todas as esferas, querido por pobres e ricos. Mas vamos lá, temos que afirmar isso para ele. E eu dizia, curiosamente, ele não argumentou isso comigo faz muitos anos, né? Décadas, e eu não me lembro ele ter argumentado com força sobre esse aspecto de ele reagir pelo fato de alguém tão bom como ele, que era, nesse contexto humano, ir para o inferno. E tinha que se arrepender dos pecados e coisas assim. Eu não me lembro de uma reação forte nesse sentido. Mas eu me lembro, sim, que ele considerava e pensava, e como se estivesse ouvindo uma coisa muito esquisita e muito diferente de tudo que ele tinha ouvido até aquele momento. Eu me lembro que alguma vez eu falei o evangelho para os dois, papai e mamãe ao mesmo tempo, mamãe de uma personalidade bem diferente, e falam até que eu puxei muito mais a ela do que o papai, nesse aspecto de gênio forte, confessar e falar assim, às vezes dá até ideia que está zangado sentar, e às vezes está mesmo, eu não sei. Mas a maneira dela reagir era muito diferente. Perguntas boas também, reações interessantes, reações válidas, e terminaram, graças a Deus, os dois crentes. Mas ele ficava calado, ouvia ali, considerava fazer perguntas, mas eu notava que deveria estar havendo uma revolução dentro dele. Mas orávamos e pedimos a Deus para que convencesse aquele homem tão bom que ele era um miserável pecador e precisava se arrepender e se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Muito bem. O Espírito Santo fez a obra no coração dele, se converteu e tornou-se o crente que vocês bem conheceram. Só que aí, na relação social dele, que era muito vasta, especialmente algumas décadas atrás, inclusive no Rotary Club, as pessoas não viam diferença nele. Ele dizia que tinha agora se convertido a Jesus Cristo e tal, mas não tinha para olhar alguma coisa externa, ou praticamente não tinha, além do fato de ele dizer, não era mais católico, e que tinha um filho que era pregador, e claro, ele falava as condições dele lá, em Jesus Cristo, abertamente, mas as pessoas não viam a mudança na gentileza dele, que gera gentil, no comportamento dele social, que gera gentil demais, educado demais, fino demais, bom, no sentido de generoso, atencioso, honesto, sério, correto. Não tinha para ver. Eu nunca falei isso com ele assim tão claramente, e talvez ele nunca nem tenha pensado nisso de uma maneira muito clara na mente dele, mas hoje eu penso que é muito provável que o Espírito Santo tenha colocado no coração deles, escreva um livrinho, ou livrão, escreva sobre o seu testemunho e fale. Porque se forem só observar o seu comportamento, aí já estou adicionando um pouco o que o Espírito Santo teria falado a ele, mas talvez tenha incluído isso, se for só pelo testemunho de vida, é interessantíssima a situação dele. Porque não ia notar, não ia notar. Aí ele escreveu um livrinho, Origem e Destino, e distribuiu, e realmente teve a oportunidade de mostrar por escrito o que ele sentia por dentro, que ele dizia que ele era por dentro, quem era Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez por ele. Aí ele pregava de uma maneira total, sem freios, porque no próprio Rotary Club ele tinha freios, porque não era uma organização religiosa, e ele era um homem muito ético. Entre as virtudes dele, ético, ele não queria desobedecer nenhuma regra, e claro, do jeito que gostaria que os outros não desobedecessem também. Então, Rota não permitia pregação, coisa desse tipo. Qualquer coisa um pouquinho mais estendida não era vista com bons olhos. Eu me lembro dele me contando, em reuniões, inclusive nos Estados Unidos, em que ele dirigia um grupo grande, ele tentando ver com quem estava acima dele se era razoável ele falar assim ou falar assado sobre Cristo e tal. Ele tinha muito, ele ficava quase na angústia de saber até que ponto ele podia falar de Jesus Cristo, até em público, no Rotary, sem desobedecer os princípios rotários, porque ele estava ali para isso também. Senão ele saísse, e ele teria saído. Mas deu para conciliar na mente e na consciência dele, até porque o pastor Haroldo chegou a orientar e dizer: não saia do Rotary e pregue lá dentro. Mas não posso pregar muito, o que for possível. Aí ele veio com um livro, espetacular ideia, e depois ainda veio o outro livro que vocês conhecem, o mais recente, em que ele aprofundou, mas não foi ali que ele revelou que era crente. Décadas atrás ele já tinha publicado o livrinho dele, fininho, mas claro, claro, até muito forte, a respeito de religiões cristãs e tal, não verdadeiras, e o que ele viu em Cristo e tal. Então, estou contando isso porque acho que encaixou muito bem com o que acabou de acontecer com ele, estando agora no céu. E quando eu falei essa frase aqui, uma das piores armadilhas de Satanás é fazer o homem pensar que é bom, que é aceitável perante Deus e tal. Certamente ele pode ter sido vítima dessa armadilha durante muito tempo. E seja como for, Deus o arrancou de lá. E fica uma lição de evangelismo para nós valiosíssima. Se encontrar um Jimmy Clark por aí, não se deixe intimidar de dizer o que precisa ter dito. Mesmo que haja uma reação mais forte, que a dele nem foi tão forte como eu disse, era mais ficar calado e meditar. Mas se houver alguma mais forte, alguém se indignar e tal, aguente e diga as palavras com cuidado, mas é a palavra de Deus, irmãos, que tem que ser pregada. Você está querendo insinuar que se eu não aceitar Jesus, eu vou para o inferno? Não, eu não estou querendo insinuar, eu estou afirmando, com todo respeito ao senhor ou senhora, sei lá, consideração e tudo. Mas eu tenho que dizer isso, porque foi Cristo que disse. Afinal de contas, Cristo veio morrer por quê? Assim não teria sentido se você for para o céu sem Cristo. Para que ele veio? Bom, eu já vou começar agora a evangelizar e não é o caso aqui. Então, cuidado com essa armadilha da qual você, irmão ou irmã em Cristo, já escapou, eu escapei, irmão Jim escapou, irmã Carminha escapou, todos nós crentes escapamos. Mas tem milhões que estão agarrados nesta armadilha e você pode ser utilizado por Deus para tirar alguns dela, como o pastor Haroldo foi com relação ao meu pai e eu próprio tive esse alto privilégio. Versículos 8 e 9. Voltando ao nosso João 8. E tornando a inclinar-se. Então, lembrando que ele se levantou, disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio, onde estava. Ele encerrou o assunto e voltou a escrever na areia. Então, acusados pela própria consciência, observe primeiro o poder perscrutador da palavra de Jesus. Ele atingiu o alvo em cheio. Ele não acusou ninguém de estar sem pecado. Todos aqui são pecadores, nenhum daqui tem direito de apedrejar esta mulher, não. Ele poderia ter feito, e com razão e com propriedade. Mas ele julgou melhor fazer diferente. Apelou para a consciência deles. E aí que eu digo: o poder perscrutador da palavra de Jesus foi fundo. Se tiver sem pecado, atire a pedra. A primeira. Aí diz: acusados pela própria consciência. consciência deles, de cada um deles, devia estar muito pesada. Então, Jesus acertou o motivo, o propósito principal, pelo menos das autoridades lá, não era cumprir a lei, porque a lei de Moisés exigia isso para a santidade do povo. Não. Estava em pecado mesmo as autoridades e os outros. Mas especialmente, não é que especialmente as autoridades estavam em pecado, não é isso. Mas especialmente o pecado deles ficou mais grave, porque eles estavam querendo matar uma pessoa e com a consciência doendo, um absurdo. Observaram a expressão um a um? Não foi uma retirada em massa, comandada por algum líder, um fariseu. Pessoal, vamos embora, aqui não tem futuro não. Ah, isso aqui está enrolando a gente e tal. Sei lá o quê. Mas algum líder fosse à frente e os outros debandassem atrás. Todo mundo foi embora junto e encerrou tudo, acabou. Poucos segundos não tinha mais ninguém lá e só Jesus e a mulher lá. Não, não. Um a um. Ou seja, por constrangimento absolutamente pessoal. E tem um toque aqui muito interessante, a começar pelos mais velhos, porque não explica, e os estudiosos aí ficam sugerindo um motivo ou outro. O mais comum é falarem que a consciência do mais velho é mais pesada, porque tem mais pecados acumulados. Tem sentido, apesar de que não fala aqui. Seja como for, antes de continuar e encerrar, eu quero lembrar que uma palavra nossa baseada na Bíblia pode despertar a consciência mais dormente que tenha no mundo. Não precisa ser Jesus Cristo para uma palavra sua despertar. Tudo bem, o poder ele tinha para fazer isso direto. Nós não temos, mas o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo vai quebrar corações. E o Espírito Santo estava com ele no que concerne à humanidade dele. Lembra que eu falei recentemente aqui que o Espírito Santo foi dado a ele sem medidas. Seja como for a diferença, o fato é que não pense que porque você não é Jesus Cristo, as suas palavras não vão ter peso. Peso divino sobre o outro a ponto de quebrar pedras, corações empedrecidos, porque não será o seu poder, repito, mas o poder do Espírito Santo. Por isso que eu digo que é um poder divino. Quando você fala, aquele poder divino pode vir a ser aplicado e amolecer o coração de alguém. Não deixe de falar sempre que possível para alguém, por mais endurecido que esteja. Versículos 10 e 11. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Agora nós vemos um diálogo pessoa a pessoa entre Jesus e a mulher. Ela bem poderia ter ido embora, ela não estava proibida de ir embora. Curioso. Na hora que o último saiu, não tem mais ninguém para me apedrejar, vou embora. Eu não vou ficar na frente do mestre aqui. Eu nem pensar. Ela poderia ter ali ido embora. Mas parece que ela desejava ter um encontro com ele. Ouvir alguma coisa dele. É muito curioso isso. E mostra uma certa coragem de ela ficar na frente daquele que se dizia igual a Deus. E ela ouviria algo dele, sim, mas muito diferente dos fariseus. Ela tinha o que ouvir de Jesus, mas palavras brandas, de quem estava preocupado com o bem espiritual dela, não em puni-la fisicamente, de quem estava pensando no seu futuro, não concentrando no seu passado, embora importante fosse, de quem estava querendo aliviá-la de uma cruel humilhação, não esmagá-la pelo erro dela. E um diálogo bonito acontece aqui. Ninguém te condenou. Ele enfatiza o fato de que ninguém estava em condições de julgá-la, isto é, em termos de pecaminosidade, eles estavam iguais a ela. estou falando nem em nível de pecado ou gravidade de pecado, mas no fato de serem pecadores, estavam todos nivelados. Então, falando assim, talvez Jesus quis aliviar um pouco a vergonha dela, o vexame, não sei. Aí ela diz, ninguém. Aí ele diz, nem eu te condeno. É interessante que nós vemos ao mesmo tempo uma semelhança e uma diferença entre Jesus e os fariseus. A semelhança é que também ele não a condenou ao apedrejamento. Do jeito que os fariseus não a condenaram, baixaram a cabeça e foram-se embora. Quando ele disse, não te condeno, não estava falando de perdão de todos os pecados dela, é bom colocar isso, mas da condenação específica de apedrejamento. Esse é o ponto. Então, os fariseus não a condenaram. Atire a pedra. Não atiraram, baixaram a cabeça e foram embora. Jesus também não a condenou. Parecidos. Diferença, o motivo da não condenação. Os escribas, e não somente eles, mas os fariseus e os outros, eles não atiraram a pedra, não a condenaram, porque eram pecadores tais como ela. Jesus não, é que está a grande diferença. Não porque ele também tinha pecados, porque ele não tinha. Então surgiram três motivos aqui. Primeiro, motivos pelos quais ele não condenou a mulher. Primeiro, há muito tempo a lei havia sido deturpada. Já comentei isso. Aquela punição seria desenquadrada do contexto da época totalmente. Enfatizaria o erro dos fariseus de que o pior pecado é o exterior, aqui no caso o adultério. E Jesus queria mostrar exatamente o contrário. Para Deus o importante é o interior. Então o apedrejamento não iria contribuir para essa correção importante que Jesus queria fazer no conceito de pecado. Contraste do exterior com o interior. Segundo motivo, porque o propósito dos fariseus era mal, como já comentei. Não era para melhorar o nível moral, espiritual da cidade, mas era apenas para colocarem Jesus em um aperto. Terceiro, e o mais importante, Jesus estava preocupado com a alma daquela mulher. Ele queria dar uma oportunidade a ela e fez uma proposta especial. Ele deixaria de lado a punição legal que ela merecia e ela trataria de viver uma vida diferente dali para frente. Veja o final que é importantíssimo. Vai e não peques mais. Isso quer dizer que ele qualificou claramente a mulher de pecadora. E ele não disse, vai e não adulteres mais. O adultério era apenas uma maneira, entre muitas outras, certamente, mas uma maneira de externar o pecado que ela tinha dentro de si. E quando ele diz, não peques mais, ele fala de uma maneira geral. Ela precisava de uma vida nova, de mudança radical na sua vida. Então ela teria dois caminhos a escolher. Primeiro, não ouvir, não aceitar a proposta e continuar na mesma vida de pecado, incredulidade, desobediência. Segunda opção, acatar as palavras de Jesus e por fé arrepender-se profundamente de seus pecados, crer em Jesus como aquele que poderia lhe perdoar, como ele estava fazendo ali, e salvar, e obedecer a ordem dele para levar uma vida diferente e sem pecado, como ele estava fazendo ali, repito. Tinha duas opções. Uma observação muito importante antes de finalizar. Jesus deixou de condenar a punição na terra daquele pecado específico. Aquele pecado, como qualquer outro pecado cometido por qualquer ser humano, um dia seria cobrado pela justiça divina. Se ela não ouvisse a Jesus, não aceitasse o que Jesus propôs a ela, ela pagaria por aquele pecado, sim, no inferno. Ela deixou de pagar na terra o que a lei exigia, no caso, o apedrejamento que ele dispensou. Mas a parte de Jesus Cristo, ela iria pagar aquele pecado e todos os outros que ela viesse a cometer, sim, no inferno. Mas se ela obedecesse e cresse nele, O que aconteceria com aquele pecado? Essa pergunta é muito importante. Se ela aceitasse o que Jesus disse, não peques mais, ou seja, mude de vida totalmente, isso incluía, claro, uma entrega a Deus, uma entrega ao próprio Jesus Cristo. Se ela obedecesse e cresce em Jesus Cristo, então aquele pecado seria esquecido por Deus. A gente esquece. Não, absolutamente não. Aquele pecado seria um dia cobrado dele próprio na cruz. Irmãos, isto é de uma beleza que não dá para descrever. Era como se ele lhe dissesse: arrependa-se, creia em mim, mude de vida, leve uma vida voltada para Deus, que eu me responsabilizo por esse pecado do qual você escapou agora de ser apedrejada, adultério. Eu me responsabilizo, eu pago o seu pecado, pode ir para casa. Irmãos, irmãs, ele fez isso com você. Ele fez isso comigo. Nossos pecados não foram perdoados de graça. Deus não deixou passar. Foram perdoados, mas a um custo altíssimo. Eu pago os pecados do Mauro. Eu pago os pecados do Jimmy, do Haroldo, do apóstolo Paulo. Seu, de todos aqueles que aceitarem a ele próprio Cristo como Salvador. Muito belo. Que proposta Jesus fez a ela? Nós não sabemos a resposta. A gente fica torcendo para que ela tenha sido salva. Só vamos saber lá no céu. Mas essa proposta está sendo feita até hoje a todo pecador. Foi feita a você um dia. E você, sendo crente, mostra que você aceitou, graças a Deus. Mas você está passando essa proposta adiante? Você está levando essa mensagem, que é o evangelho puro, isto, à frente? Espero que sim. Deus nos abençoe e vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a aprender tantas coisas com a história dessa, em que o Senhor Jesus Cristo foi o centro. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.